Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Agradecia que tomassem os vossos lugares. Eu compreendo estas efusões da primeira reunião e aproveitando a deixa, saúdo e cumprimento de uma forma muito especial todas as senhoras e os senhores deputados, desejando um ótimo 2017, cheio de êxitos pessoais e parlamentares, porque assim é bom, de facto, para aqueles que representamos. E começando desde já a nossa ordem de trabalhos, cumprindo a nossa ordem de trabalhos, temos três atas para aprovação: a ata 65, 66 e 67, que correspondem às reuniões dos dias 14, 21 e 22 de dezembro. Portanto, perguntava se há inscrições para as atas. E não havendo, portanto, poria desde já as três atas à votação. Portanto, ata 65, quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. 66 e 67, dado que não há inscrições, vou pô-las em simultâneo. Portanto, 66 e 67, quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. As atas estão aprovadas por unanimidade. E entrávamos já no segundo ponto, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 21/13 do PEV, consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, prevê uma alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro, alterado pelas Leis 105/2009, de 14 de Setembro, 53/2011, de 14 de Outubro, 23/12, de 25 de Junho, 47/12, de 29 de Agosto, 69/2013, de 30 de Agosto, 27/2014, de 8 de Maio e, finalmente, 55/2014, de 25 de Agosto. E dava de imediato a palavra ao deputado autor do parecer, o seu deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, renovo os votos de bom ano na pessoa da Sra. Presidente, extensível a todos os colegas. Dizer que o projeto de lei número 21 consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, é da autoria do PEV, uma vez que se trata de um projeto de lei que versa sobre legislação laboral, foi submetido à apreciação pública e os contributos podem ser consultados nos anexos ao presente parecer. Foram ouvidos os órgãos de governo, próprios da região autónoma, e as Assembleias Legislativas Regionais pronunciaram-se favoravelmente. O objeto, tal como indica o título, é a consagração da terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório. A iniciativa assume a forma de projeto de lei e cumpre com os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. No caso de aprovação, propõe-se que o título desta iniciativa seja a consagração da terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, procedendo à 15ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de Março. Não existem iniciativas legislativas nem petições pendentes. O deputado reserva a sua posição para a discussão das iniciativas legislativas na sessão plenária e conclui-se que a presente iniciativa cumpre com todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e vigores. Propõe-se que, sendo a iniciativa legislativa aprovada na generalidade em sede de discussão na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número de ordem da alteração introduzida na presente iniciativa, por forma a cumprir a lei formulário, e deve o parecer ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento pela elaboração deste relatório e perguntava se alguém se quer inscrever sobre este ponto. não havendo qualquer inscrição, poria de imediato à votação. Portanto, este parecer sobre o projeto de lei 21/13. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, mas eu vi ali um gesto do senhor deputado José Soeiro. Não teve a ver com a votação. Ah, ok, está bem. Ah, é, pronto. Muito obrigada. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e passava já para o terceiro ponto, também, que é a apreciação e votação de um outro relatório, este de autoria do seu deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, e que, cuja matéria é da COM 2016-581, é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, e que pretende reforçar o investimento europeu em prol do emprego e do crescimento, rumo à segunda fase do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e novo plano de investimentos externo europeu. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros colegas, antes de mais também desejar um bom ano. Como já aqui foi dito pela Sra. Presidente, referindo a designação desta comissão, estamos a falar de uma comunicação da comissão e que tem como título, reforçar o investimento europeu em prol do emprego e do crescimento. O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos prossegue o objetivo da União Europeia no que diz respeito à coesão económica, social e territorial, tal como está previsto no Tratado da União Europeia. Este fundo veio dar resposta a necessidades específicas sentidas com a recente crise económica e financeira global, nomeadamente procurando revitalizar o investimento na União Europeia, com o objetivo último de criar emprego e impulsionar o crescimento e a competitividade do espaço europeu a longo prazo. A presente iniciativa, fundamentalmente, comunica a intenção de renovar o fundo, inserido no novo Plano de Investimento para a Europa e designado por FEIE 2.0. Pretende, deste modo, duplicar a vigência deste fundo até 2020, reforçando o montante disponível para 500 mil milhões de euros. A dotação inicial, como sabem, era de 315 mil milhões. Este fundo deverá gerar investimentos privados através da mobilização de fundos públicos e criar um clima favorável ao investimento. É isso que se pretende. Uma garantia inicial da União Europeia de 16 mil milhões de euros para o Banco Europeu, para o BEI, Banco Europeu de Investimento, juntamente com uma autorização de 5 mil milhões do próprio BEI, mobilizará fundos privados, resultando num financiamento adicional de 315 mil milhões. Este plano não se destina a substituir programas existentes na União Europeia, nem do BEI, mas, pelo contrário, completá-los. E o valor é retirado de outros fundos já existentes, por isso não implicou uma alteração do orçamento. O plano assenta em três vertentes principais: a criação do novo fundo, garantido através de fundos públicos para mobilizar no mínimo 315 mil milhões de euros de investimento adicional nos próximos três anos, ou seja, previa-se entre 2015 e 2017, a criação de uma reserva de projetos credível associada a um programa de assistência para canalizar os investimentos para onde são mais necessários e um roteiro ambicioso para tornar a Europa mais atrativa para o investimento e eliminar estrangulamentos de natureza legal. A Comissão Europeia pretende que os projetos de investimento se centrem em apoio às empresas nacionais, à melhoria das infraestruturas de transportes, melhoria das redes de comunicação, em especial em áreas de fraca densidade populacional, apoiar inovação à investigação e ao desenvolvimento. Em conjunto com o Banco Europeu de Investimento, a Comissão Europeia fará a avaliação dos projetos credíveis e proporcionará apoio técnico, bem como formas de garantir investimento. A avaliação independente deste plano conclui pela relevância dos produtos financeiros que disponibiliza na redução do intervalo entre necessidades de financiamento e oferta, integrando um conjunto de soluções de financiamento valorizadas pelo mercado e que acrescem valor ao mesmo. Considera ainda este relatório que ainda é cedo para que os fundos produzam impacto a outros níveis, tais como crescimento e emprego, referindo que será necessário elaborar um modelo próprio para a medição do impacto do fundo nessas variáveis. O balanço político da aplicação do plano inclui uma avaliação por país, tendo sido canalizado para Portugal 300 milhões para 2 projetos de infraestruturas e inovação e 210 milhões para 3 acordos de financiamento de PMEs. No total, espera-se que estes projetos desencadeiem um efeito multiplicador de retorno de investimento de cerca de 1,2 mil milhões, gerando 700 empregos e beneficiando 590 pequenas e médias empresas e startups. Enfim, em suma, é isto que esta comunicação determina, tratando-se de uma comunicação a demais organismos europeus, não sendo nenhuma iniciativa legislativa, não se verifica a necessidade da análise do respeito do cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, portanto, em conclusão, na sequência do pedido que a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a esta Comissão, para que se pronunciasse em concreto sobre a mesma, a presente comunicação da Comissão é relativa, como se disse, à segunda fase do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e o novo Plano de Investimento Externo Europeu, sendo uma comunicação, não se verifica a necessidade de análise de respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Neste sentido, propõe-se que seja o presente relatório remetido para apreciação à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigada igualmente, Sr. Deputado. Como sabem, este parecer decorre da obrigação da CAI, segundo o disposto na Lei 43 de 2006, de remeter à nossa Comissão de Trabalho e Segurança Social para que nos pronunciemos sobre a matéria que seja da nossa competência, o que foi muito bem conseguido pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que felicito pela elaboração deste relatório, e pergunto se há alguém que se queira inscrever sobre o tema. Não havendo inscrições, passo de imediato à votação. Portanto, quem vota contra, quem vota a favor e quem se abstém. Muito obrigada. Uma abstenção do Bloco de Esquerda, foi aprovado por maioria. E passamos então ao ponto 4, que é a distribuição da Conta Geral do Estado de 2015, que temos que enviar à COFMA até ao dia 30 de janeiro, portanto até final do mês de 2017. O deputado relator cabe ao Partido Socialista, será comunicado posteriormente, hoje mesmo. 5. É a designação do deputado ou deputada para integrar a delegação nacional ao seminário sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que terá lugar em Bruxelas em 23 de janeiro de 2017. E não sei se, entretanto, chegaram candidaturas, chamemos assim, à Comissão.
Remetemos um pedido.
Pois foi remetido, isso sabemos, a todos os grupos parlamentares, mas ainda não há qualquer indicação. A data, uma vez que é 23 de janeiro, penso que seria desejável que, enfim, para que se possa organizar depois a delegação, que até ao fim desta semana os grupos parlamentares indicassem.
Sim.
Ah, Eu peço desculpa. É que estou a fazer confusão sobre o outro, que é do semestre europeu e que é de facto, e que também já nos chegou, e que exige ou prevê a participação de 2 deputados por comissão, num total de 7 elementos. Portanto, peço desculpa. Pronto, de qualquer maneira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que as minhas primeiras palavras sejam para saudar todas as colegas e os colegas, bem como todos os colaboradores desta Comissão, e desejar um excelente ano com tudo o que de melhor pretenderem que possa vir a ocorrer. Eu gostava aqui no ponto 5, que penso que é aquele sobre o qual nos estamos a debruçar em concreto, dizer que esta matéria foi motivo de um relatório cujo autor foi o seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Portanto, eu já fui a um seminário a Bratislava por parte do grupo parlamentar do PSD, pelo que é de elementar justiça que neste momento se aprecie quem deverá ir, visto que o deputado relator é o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
A nossa parte está certo. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar e desejar a todos um bom ano e bons trabalhos parlamentares no ano que agora se inicia, civil. Relativamente a esta matéria do ponto 5, de facto, enfim, fui o autor do relatório sobre este pilar, mas não sei se, enfim, naturalmente, atendendo que é só um deputado pela Comissão, haver um consenso em torno desta matéria, e não sei se temos aquela escala de distribuição, não sei se é aplicável, se não, enfim. Não tenho mais informações sobre o programa e sobre... Também não tenho. Já está? Ah, não, sim, o programa do dia, não o programa depois da...
Já? O senhor deputado tem tudo em seu poder.
Muito
Penso
bem.
Eu que é necessário.
Muito bem. Muito bem. Então fica... Posso ficar voluntário forçado, se for...
Portanto, se a designação for unânime e não levantar nenhum atrito em nenhum grupo, fica o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro com a incumbência de nos representar no dia 23 em Bruxelas. Entramos então na reta final, ponto 6, outros assuntos. Portanto, está aqui a senhora, a doutora Susana Fazenda, que é quem, de facto, tem o pleno conhecimento deste ponto dos outros assuntos, e a dar-me nota de 2 ou 3 informações. Primeiro, existe um pedido de reunião de uma delegação da Assembleia Nacional da República da Coreia para 5 ou 6 de janeiro, com o objetivo de obter informações sobre a reforma laboral e criação de emprego. Sim. Portanto, eu acho que é mais fácil e acaba por ser mais esclarecedor ler o que diz aqui. Temos a honra de informar que uma delegação da Assembleia Nacional da República da Coreia irá visitar Lisboa nos próximos dias 5 e 6 de janeiro, partida pelas 17 horas. A delegação é composta por 4 membros. Assim, muito agradeceríamos a marcação de uma reunião com o Dr. Feliciano Barreiras Duarte, Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, num dos dias acima mencionado. Esta reunião tem como objetivo obter informações sobre a reforma laboral e criação de emprego. Uma vez que é dirigido ao Presidente da Comissão, eu não sei se não seria mais razoável perguntar também ao Presidente da Comissão qual é o dia e a hora em que ele também os pode receber. Parecer-me-ia mais adequado. Não tenho nenhum problema em decidirmos aqui, mas acho que seria talvez mais delicado da nossa parte deixar essa incumbência para o Sr. Presidente. Não sei o que é que pensam, mas... Se Sr. Presidente já indicou que seria sexta-feira após o almoço. Gostaríamos de saber se o almoço é uma proposta.
Podia ser mesa de coordenadores?
Não sei se... Há muitos deputados que vão, necessitam de se ausentar, é sempre mais complicado, não é? Portanto, talvez perguntar ao Sr. Presidente se estaria de acordo em fazermos amanhã, durante a hora de almoço, por volta das duas horas, ou a seguir... A seguir temos o... Exatamente, temos a recepção aos embaixadores e às missões diplomáticas no Salão Nobre. Não me parece que haja condições para o fazer. Portanto, estão abertas as inscrições. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre tão agudo problema.
Sr. Presidente, só para ficar registado, creio que será mais adequado ser amanhã, enfim, por sexta-feira, atendendo já a alguns compromissos que presumo várias pessoas possam já ter assumido, até de índole política ou partidária nos círculos de origem. A seguir ao almoço, sexta-feira, marcada de hoje para sexta, será muito complicado alterar a agenda que já eventualmente vários deputados tenham, e portanto o ideal seria amanhã e fazer um esforço imperativo para que pudéssemos reunir amanhã com essa delegação. Eventualmente antes do plenário, antes ou depois, mas depois temos a recepção ao corpo diplomático, antes.
Bom, nós não temos muitas hipóteses, porque eles só cá estão dia 5 e dia 6, sendo que dia 6 vão embora às 5 da tarde. Portanto, não há 25 opções, só há duas, só há dois dias, dado que num me parece que está a haver dificuldades. Proporíamos na quinta-feira às 2 da tarde, se não vissem inconveniente, porque pronto, uma hora de audição parece-me suficiente. Portanto, faríamos esta proposta, se todos estivessem de acordo, amanhã por volta das 14 horas receber a delegação da Coreia. Muito obrigada.